famosa leitura do item 20 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que têm puro coração. O item 20 tem o subtítulo Bem-aventurados que têm os olhos fechados. Mas antes da leitura, eu gostaria que vocês compreendessem que a linguagem que está aqui é a linguagem de 1863, século XIX. Então vocês vão ouvir algumas expressões que hoje nós no Espiritismo não falamos mais assim, mas na época isto era o que era possível ser dito sobre o assunto. Hoje nós temos outro entendimento. Hoje que eu digo nós, no Espiritismo temos outro entendimento, não é só eu, o Espiritismo tem um outro entendimento. Então eu vou ler e depois eu vou explicar que outro entendimento é esse. Vamos lá. Essa é uma mensagem de um espírito chamado Vianney Cura d'Ars, de Paris. Ele era um pároco, um padre chamado Cura d'Ars, chamado Vianney. Então ele que deu essa mensagem. Diz assim: meus bons amigos, por que me chamastes? É para que eu imponha as mãos sobre essa pobre sofredora e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e vive na escuridão. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres sem a vontade de Deus. Todas as curas que alcancei e que vos foram assinaladas devem ser atribuídas apenas ao Pai de todos nós. Nas vossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que a minha carne seja punida, se for preciso, para que a minha alma se eleve até vós com a brancura que possuía quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que pedistes timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Mas, já que estou aqui, numa assembleia que trata principalmente de estudos, vos direi que aqueles que são privados da visão deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos que Cristo disse que seria necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que seria melhor atirá-lo ao fogo do que ser a causa da vossa desgraça. Ai, quantos há na terra que um dia, nas trevas, amaldiçoarão ter visto a luz? Oh, sim, são felizes aqueles que na expiação são atingidos na visão. O seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais do que vós, que vedes claramente. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e dar-lhe a luz, digo-me: querida alma, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive em contemplação e amor? Não pedirias para ver imagens menos puras e menos doces do que as que vislumbram na sua cegueira? Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer ver com Deus. Mais feliz que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais que nem os predestinados da terra veem. O olho aberto está sempre pronto a determinar a falência da alma. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a elevá-la a Deus. Crede em mim, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, enquanto a visão é muitas vezes o anjo terrível que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha criança, teus olhos vão abrir-se, como serias feliz. E quem sabe se essa felicidade não te perderia. Tem confiança no bom Deus que criou a felicidade e permitiu a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas por teu lado, ora, e sobretudo pensa em tudo o que te acabei de dizer. Antes que me afaste, recebei todos vós, que aqui estáis, a minha bênção. Vianney, Curadar, Paris, 1863. Tem uma observação que diz assim, é no item 21. Quando uma aflição não decorre de atos da vida presente, é preciso procurar a causa numa vida passada. Aquilo que chamamos de caprichos da sorte nada mais é do que os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige qualquer punição arbitrária, quer que haja sempre correlação entre falta e a pena. Se na sua bondade cobriu com um véu os nossos atos passados, dá-nos contudo pistas ao dizer: quem matou pela espada perecerá. Palavras que podem ser traduzidas assim: somos sempre punidos pelo que pecamos. Assim, se alguém é afligido pela perda da visão, é porque a visão foi para ele motivo de queda. Talvez também tenha sido ele causa da perda de visão para um outro. Talvez alguém tenha ficado cego pelo excesso de trabalho que ele impôs, ou em decorrência de maus tratos, de falta de cuidados, etc. E agora ele sofre a pena de retaliação. Ele próprio, no seu arrependimento, pode ter escolhido essa expiação, aplicando essas palavras de Jesus: se vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Então, esta é a mensagem e a observação. Como é visível, a ideia subjacente à mensagem do Espírito é que nós somos punidos pelos erros que cometemos, seja nessa vida, seja no passado. Isso era o que era dito àquela época. Hoje, nós não falamos em punição, nós não falamos em pecado, nós não falamos num Deus que promove esse tipo de ocorrência para o Espírito. Então, vê-se que a linguagem, o pensamento é de época. O que é que acontece hoje conosco? Por que que uma pessoa ficaria cega? Por que que uma pessoa vem com um estigma físico? Por que o nosso corpo é marcado por ocorrências, por atrofias, por expiações diversas na vida presente? Vários motivos podem ser encontrados nesses casos. Mas é preciso entender que a época de Allan Kardec, a época que esses espíritos viveram, não se conhecia a mente humana. Não se conhecia. Simplesmente o espírito habitava um corpo e usava um cérebro. Tudo que era problema e conflito era o espírito que provocava e alterava o corpo físico. Eles não conheciam a mente humana. A psicologia como ciência ainda não tinha surgido quando apareceu o espiritismo. Não se falava em mente humana. Raramente se entendia a existência de um inconsciente. Hoje, século XXI, e bem antes do século XXI, já no século XX, início do século XX, já se tinha uma ideia do funcionamento da mente, já se tinha uma ideia de como pensávamos, de como elaborávamos as ideias, de como o nosso pensar interfere e condiciona nossos atos, como as nossas emoções determinam, muitas vezes, o curso de um pensamento. Às vezes, o modo de pensar altera significativamente a realidade. Vejam bem, eu tenho uma neta que tem 4 anos. Eu estive com ela agora, ela mora em São Paulo, mas nos encontramos no Rio, e eu carregando uma mala, um descuido meu, a mala se soltou e a alça da mala bateu aqui no supercílio dela. E ela chorou muito, claro, ela chorou muito. E eu fiquei preocupado, porque para mim iria aparecer um galo enorme. Para mim, precisaria levar para um pronto-socorro, para mim. A mãe que estava junto disse, não, não, não. Foi mais o susto dela. Ela chorou, mas o susto, porque a pancada foi muito leve. Eu disse, não, para mim a pancada foi muito forte, porque eu senti, é como se eu tivesse sentido a alça da mala bater aqui. Desculpem. O resultado é que nem marca ficou, nem vermelho ficou, nem roxo ficou, e ela logo parou de chorar, porque o pai abraçou, ela se refez, acabou. Então, o evento foi só um. A alça da mala bateu na testa dela. Eu senti de uma forma muito forte e ela própria sentiu de uma forma menor. Para mim foi uma tragédia, para ela não. E fisicamente não foi uma tragédia, porque nem marca ficou, nem galo cresceu, nem nada. Então, nós, com o nosso pensar, com a formatação que a gente dá a um cenário, a uma experiência, a um acontecimento, ele se torna diferente do que ele é. É óbvio isso, que o nosso pensamento cria a realidade, formata a realidade de um modo particular. Às vezes uma pessoa está conversando com outra e você diz assim, estão falando de mim, e não estão falando de você. Às vezes você tem um ciúme de uma pessoa injustificado, porque não existe motivo, mas está dentro de você e você tem certeza que aquilo está acontecendo. Então, nós criamos a realidade, nós formatamos a vida. Ela é particular no sentido de que a mesma experiência vivida por duas pessoas tem significados diferentes. Esse preâmbulo é para vocês entenderem que quando você reencarna, quando você apropria-se de um corpo físico, ali na união dos gametas, quando o espírito se aproxima para a reencarnação, essas impressões vão alterar a matéria. Não porque Deus está lhe punindo, é porque você ainda não entendeu que o seu modo de pensar vai influenciar a sua encarnação. Isso quer dizer o seguinte, que se você comete um ato que você considera imoral, inadequado, inconsequente, errado, pecado, qualquer que seja o nome que você atribui ao ato que você fez, existe um pensar, um protocolo de pensamento que diz assim, se eu errei, eu mereço ser punido. Você tem esse protocolo. O que é que vai acontecer? Você, por achar que vai ser punido, por achar que existe uma causalidade, se eu fiz aquilo, eu vou pagar, Por pensar assim, você vai formatar a realidade de tal maneira que aquilo vai acontecer. E você vai dizer assim: foi azar. Ou então vai dizer: é Deus que está me punindo. Nem foi azar, nem é uma punição divina. É um modo de pensar sobre o funcionamento da vida, que eles, na época, no século XIX, não tinham ideia disso, da existência da mente, de como nós funcionamos. Ao invés de atribuir o erro ao espírito, entenda que o espírito, você, o ser em si, tem algumas inabilidades. Uma delas é, e talvez a mais importante inabilidade do espírito, é não entender como funciona a vida. E aí acaba provocando alterações cromossômicas, alterações congênitas, alterações após nascer, e que vai passar por experiências chamadas de expiação, achando que foi Deus que puniu. É apenas porque você não sabe como funciona, porque se você soubesse como funciona, não aconteceria assim. Na observação, não sei se vocês perceberam, que ele diz assim: poderia ser que ele provocou, ela, a mulher que estava lá cega, que o espírito se referiu a ela, né, que foi pedido a cura dela. Há aqui uma fala de que talvez ela teria provocado a perda da visão de alguém, e aí viria sem a visão. Pediu até a Deus para vir cega. Eu pergunto a vocês, de sã consciência, vocês pediriam isso? Não, eu quero vir cega. Como assim, cara pálida? Você vai vir cega para quê? Para que você vai vir? Ah, eu quero vir sem uma perna. Para que você vai vir sem uma perna? Por que você vai sofrer? Queira vir saudável, bonita, bonito, elegante, com um corpo fantástico, com a saúde perfeita. Queira sempre isso. Nunca queira impor-se um sofrimento a você. Nunca queira isso. Não é bom. Imagine você, por um ato inconsequente, joga uma taça numa pessoa e a fere. Então você vai pedir na próxima encarnação para vir sem a mão? Vai resolver o quê? Se você vier sem a mão? Ou então com uma marca no rosto? Para quê? Para nada. Para dizer: poxa, eu fiz errado e fui punido. É um raciocínio que nós ainda conservamos, nos punindo sem necessidade. Deus é amor e não pune criatura alguma. É o próprio ser humano que se julga e se pune de acordo com o que ele acredita que é a vida, que a vida funciona assim. E aí vai atribuir a Deus, e ainda foi criou-se uma figura chamada demônio. Criaram. Eu fico até com pena dele. É, coitado. Tudo é ele. Eu não sei nem quem é, nunca vi. Deve ser torcedor do... Não, não vou dizer não. Eu nunca vi. Não é assim que funciona. Temos uma ideia a respeito de Deus extremamente equivocada, punitiva. Está lá na Bíblia: Deus fez o homem, o ser humano, à sua imagem e semelhança, não é? Não está lá escrito? Mas não funciona assim. Por quê? Porque o ser humano fez um Deus à sua imagem e semelhança. Nós criamos um Deus que funciona como a gente pensa que funciona o ser humano. Então, invertemos as coisas. É óbvio que a fala aqui, bem-aventurados que têm os olhos fechados, significa mais ou menos assim: Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro acorda. Quer dizer mais ou menos isso. Essa frase não é minha. Essa frase é de Jung, Carl Gustav Jung. Quem olha para fora, quem está vendo as coisas externas, está sonhando. Claro, porque tudo é percepção, tudo é subjetividade. Mas quem olha para dentro de si mesmo, quem se percebe, está acordando, porque se percebe. Um dia, eu costumo dormir depois do almoço. Há muitos anos eu durmo depois do almoço, entre 20 minutos e uma hora eu durmo. Um hábito antigo e gosto. Muito bom, maravilhoso. Quando eu trabalhava longe de onde eu morava, eu procurava um sofá depois do almoço e ia dormir. Sempre fiz isso. Um dia, devia ser talvez, eu começava a atender às 2 horas, devia ser 1h40 que eu acordei, sentei no sofá, de olhos abertos, eu não sabia onde eu estava. De olhos abertos eu estava acordado. Via aquela sala, mas não sabia o que era aquilo, onde eu estava, que horas eram, eu não entendia nada. Isso me preocupou. Claro, eu acordava, eu sabia quem eu era, mas eu não sabia o que era aquilo ali. As cadeiras, a mesinha de centro, os quadros, a sala da cor de salmão. Eu me perguntei, o que é isso aqui? Onde eu estou? Isso é uma cegueira. É uma cegueira temporária. Isso demorou talvez 1 minuto, suficiente para parecer uma eternidade. Respirei fundo, sem a menor noção de que eu era psicólogo, sem a menor noção que eu estava na minha sala de trabalho, sem a menor noção de horário, nada. Imagine que vazio. Eu passei por essa experiência uma única vez na minha vida. Isso deve ter talvez uns 15 a 20 anos atrás. Não, só pode ser atrás. Então, né? 15 a 20 anos, só pode ser atrás. Então, inteiro atrás aí. Eu fui corrigido 2 vezes, porque eu já disse isso. Anos atrás. E já me corrigiram. Eu esqueço. Então, tiro atrás. Isso deve ter uns 15 a 20 anos. Uma situação angustiante de você estar consciente de que você é Adenauer, mas não saber a totalidade de quem é você. Não saber nada sobre aquilo. Depois que eu percebi tudo, como se fosse um estalo, eu fui analisar a experiência. Todas as experiências que você vive merecem ser analisadas, pensadas. Eu fui analisar o que foi que aconteceu. Do ponto de vista cerebral, talvez tenha sido um micro AVC. Talvez. A medicina talvez dissesse isso, mas eu não senti nada. Nada, absolutamente nada. Mas talvez tenha sido. Justificativa médica. Talvez tenha sido. Porque quando a gente dorme, quando o corpo dorme, a mente se desloca, o espírito se desloca com a sua mente. E quando nós acordamos, há um acoplamento do perispírito no corpo. E nem sempre esse acoplamento é total. Várias vezes já aconteceu comigo eu voltar e um braço não funcionar. E as pernas não funcionarem. Eu esperar um pouco até retomar o corpo todo. Já aconteceu e acontece com algumas pessoas que podem dizer que sim, ao dormir não consegue mexer o corpo. Estão dentro do corpo, mas não consegue mexer nada, grita, não sai nada. É porque houve um desacoplamento parcial. Então pode ter havido um não acoplamento total. Eu fiquei consciente de mim, mas sem a memória integral. Talvez, eu não sei explicar, mesmo tendo acontecido comigo. Ou tenha sido um fenômeno provocado por algum espírito que me fez viver uma experiência significativa de reflexão sobre a impermanência. Mas eu mesmo tirei as seguintes conclusões. Adenauer, independentemente do que esteja acontecendo aí fora, independentemente do que quer que as pessoas digam o que é a vida, independentemente de seu endereço, de seu gênero, da sua opção política, do seu time de preferência, independentemente dos seus desejos, você existe. Você existe. Você pensa. Você sente. Independentemente de qualquer denominação, o que você experimentou é a consciência de ser espírito. A consciência de ser espírito. Para mim foi uma experiência extremamente significativa. Extremamente significativa. Passar por aquele dia. E olha que eu já vivi muitas experiências significativas. Essa para mim foi ímpar, foi fantástica, foi maravilhosa. Depois que aconteceu, claro, né? Na hora, balançou assim: epa, o que é isso? Onde é que eu estou? Mas essa é a cegueira. Não, você não precisa ficar cego dos olhos para refletir. Sequer precisa fechar os olhos para refletir. É claro, é óbvio que a vida não pune ninguém. O espírito ainda é criança porque percebe a realidade como sendo opressora a si mesmo por inabilidade. Ainda se percebe um ser que causa o mal. Tem gente que acha que causa o mal. Você não causa mal a uma formiga. Ah, mas eu conheço pessoas que são más. Essas pessoas que são más, que roubam, que prejudicam os outros, atingem a si mesmas pelo seguinte raciocínio. Se eu estou ali na rua e um ladrão me dá um tapa, eu caio, me machuco, pega meu celular, que eu acho uma coisa fantástica celular. Eu só lamento a vida após a morte sem celular. Deve ser um sofrimento enorme para o espírito. Você já pensou? Você não poder entrar ali no WhatsApp? Deve ser um negócio ruim. Para mim, seu maior sofrimento da vida após a morte é a falta do celular. Você não vai fazer o quê? Você está acostumado. Você não tem o que fazer sem o celular. Você já reparou? Não tem o que fazer. Eu saí, não estou transmitindo pelo Instagram, porque eu esqueci o celular. Eu quase volto, só não voltei por causa da chuva, do engarrafamento, eu estaria atrasado. Perdi metade da encarnação sem o celular. É um instrumento fantástico o celular. E tem gente que culpa o celular. Ah, fica muito tempo no celular. Fica muito tempo porque não sabe usar. A questão não é proibir o uso, é aprender a usar. É aprender a usar. Mas vamos lá. Eu estava, digamos, esse é um exemplo. Caio lá, me machuco, ele rouba meu celular, me prejudica de várias formas, entra no banco lá, tira meu dinheiro. A quem ele prejudicou? Você vai dizer, a você. Nina, não. Você ainda não entendeu como é que funciona a vida. Funciona assim. Adenauer é uma pessoa que tem uma culpa. Tem uma culpa. Uma culpa que está dentro dele, seja dessa vida, seja da passada, seja de outra, seja do período que estava desencarnado, tem uma culpa de ser uma pessoa esperta, que se aproveita do trabalho dos outros para se beneficiar. E quem se aproveita do trabalho dos outros para se beneficiar, rouba o tempo dos outros, sonega e permanece inábil, porque não trabalha, porque vive do benefício alheio. Segundo, Adenauer tem uma outra culpa de ser uma pessoa que retira dinheiro dos outros. Rouba. Adenauer tem uma outra culpa, que tem o prazer de ver uma pessoa sofrer. Vai juntando as minhas inabilidades, ó, me aproveitar do trabalho alheio, roubar o dinheiro alheio, gostar de impor sofrimento às pessoas, e tem uma outra inabilidade de ter prazer em ficar se divertindo muito e trabalhando pouco. Ok, eu tenho, digamos que eu tenha, todas essas inabilidades. Quando eu tenho uma inabilidade, eu gero um campo em torno de mim, onde experiências que iriam me ensinar a retirar essas habilidades e ter habilidades podem acontecer. Isso sou eu. Podem acontecer. Não tem karma. Não tem karma. Não tem nada escrito que tem que acontecer. O espírito pode mudar tudo. Eu tenho esse campo, mas eu posso fazer diferente. A partir de agora, eu não vou esperar ser roubado, ser empurrado para poder aprender alguma coisa. Eu vou fazer o seguinte: já que eu tomo consciência de que eu tenho essas inabilidades, eu mesmo vou procurar habilidades, sem precisar sofrer. É assim que funciona a vida. Aí, isso sou eu. Estou andando na rua, tem um indivíduo lá, o ladrão, que ele está nessa mesma condição. Ele gosta de roubar, ele tem a inabilidade de querer se aproveitar do alheio, ele tem tudo aquilo que é semelhante à minha culpa. Essas duas frequências se encontram. Então, ele não está fazendo nada comigo, ele é assim, como eu fui ou ainda sou, porque não aprendi. Eu não preciso passar pela experiência dele. Basta que eu aprenda. Eu tive uma paciente que ela saiu de um shopping aqui de Salvador, ela e mais duas amigas pegaram um carro, e esse carro raptou-as. Entraram no carro para um determinado destino, no caminho ele botou dois no carro e raptaram ela. Das três, uma só foi estuprada. Não foram as três. E tinham três homens. Por que ela? A questão são as frequências que se encontram. Isso não justifica. Criminoso tem que ser julgado e condenado. Não justifica. É criminoso. Roubou, matou, estuprou. Tem que ser condenado. Julgado e condenado, claro. Não justifica. Mas entendam que ninguém prejudica ninguém. Não é Deus que pune, é porque você ainda não sabe como funciona a vida. Você não sabe como funciona a sua mente. Ela te leva para o infinito, como te leva para um abismo. Comece a entender, a aprender o funcionamento da mente. Aí você vai dizer: não, mas eu não quero fazer psicologia. Psicologia não ensina muita coisa, não. Aliás, nem posso dizer isso, que tem psicólogo aí que pode não gostar. Na realidade, o que você precisa fazer é criar um plano de voo. Sabe o que é plano de voo? O piloto, quando ele vai pilotar o avião. Ele tem um plano de voo. Ele sabe para onde o avião vai. Ele sabe quais são os aeroportos mais próximos. Ele sabe quanto de gasolina ele tem. Ele sabe o que, que vai acontecer. É um plano. Pode mudar, mas é um plano. Pode arremeter, mas ele tem um plano. Você precisa ter um plano. Por que voo? Porque você é um espírito. Por isso que eu escrevi um livro, O Voo do Espírito. Você tem que planejar a sua encarnação. Em qualquer idade. Ah, mas já passou. Já passou nada. Você é um ser eterno. Comece agora a planejar os anos que lhe restam nesse corpo. Quantos anos? Um ano? Planeje. 10 anos? Planeje. 20, 30, 50. Estabeleça como cota, assim, 80 anos. Se tem alguém aqui com mais de 80 anos, já devia ter ido. Não sei o que está fazendo aqui, né? Não é? Tem alguém de 80 anos? Levante a mão aí. Ah, tem? Não, fique mais um pouquinho. Fique mais um pouquinho, um pouquinho. Vamos dizer assim, mais 10 anos. Tá bom, 10 anos? Tá bom? Aí, pronto, já ficou mais alegre, né? Já vai sair dizendo assim, ganhei 10 anos. Estabeleça um horizonte para você e planeje adquirir habilidades. Habilidades não é assim, eu vou ali, pego um pão e vou dar um pobre. Você está adquirindo a habilidade de dar pão. Quando você deveria adquirir a habilidade de ser uma pessoa bondosa? E bondade não é apenas dar um pão. Bondade é uma coisa interna, não é um ato. Todos os atos devem levar a algo interno. Então, se você quer fazer caridade, faça caridade para ser uma pessoa bondosa. Não faça caridade para ajudar os outros. Não, eu não faço caridade para ajudar ninguém. Eu faço caridade porque eu quero me tornar uma pessoa bondosa. Porque uma pessoa bondosa naturalmente faz caridade, sem precisar um dia ir lá e dar um pão a uma pessoa. Então, comece a investir, você investir, na aquisição de habilidades. Por exemplo, adquira a habilidade de ocupar o seu tempo com o que é útil. Com o que é útil. Eu não falei do celular? Equipamento fantástico que dá acesso ao mundo. Dê utilidade. Dê uma utilidade. Não perca tempo ali vendo um bocado de coisa que você não precisa. Não precisa. Ó, eu tenho Instagram, mas eu não vejo. Por quê? Porque é institucional. É mesmo seja o nome de minha pessoa. Não sou eu que leio, não sou eu que posto. Não, porque eu não tenho tempo de estar vendo o Instagram. Não tem. Eu tenho. Como é o nome do negócio, além do Instagram? Como é? Outras redes sociais aí. Mas eu não vejo nenhuma, não sei o que faço. São pessoas aqui na instituição que olham, que fazem, que. Eu não sei postar. Não sei como é que funciona isso. É uma inabilidade minha não saber como funciona redes sociais. Mas eu acho um instrumento fantástico, rede social. Só que a gente tem que aprender a usar. Eu só vou usar se for para eu aprender alguma coisa. Para eu ficar me divertindo, eu tenho que estabelecer um tempo de diversão. Porque diversão também é uma coisa que vicia. Já pensou uma pessoa que só quer se divertir? Então, eu vou estabelecer um tempo para diversão. Então, aplique o seu tempo. Não perca tempo. Aplique. Vai tomar um curso. Conversas úteis com pessoas, não conversas inúteis. Faça com que a vida valha a pena, que você possa dizer, ó, entrei na encarnação de uma forma, estou saindo cheio de habilidade. Não é assim, entrei uma pessoa ruim, estou saindo uma pessoa boa. Grande coisa, você não precisa fazer nada para isso. Por quê? Porque naturalmente o espírito evolui. Porque a evolução não é sair do mal para o bem. A evolução é adquirir habilidades. Qual é a habilidade que você tem? Sabe viver em família? Sabe ser um bom profissional? Trabalhar? Sabe ocupar seu tempo? Sabe cuidar do seu corpo? O que você sabe? E não se você é uma pessoa boa ou é uma pessoa má. É um critério de julgamento simplista. Simplista. Pouco produtivo. O Espiritismo hoje nos exige uma noção de predisposição e não de karma. Olha as ideias que nós tínhamos lá atrás. Que a privação do corpo elevava o espírito. Como é? Alguém pensa assim hoje? Ah, eu vou privar, eu vou arrancar um olho para aprender alguma coisa? Não tem sentido, isso é metafórico. É metafórico. Mas aqui o espírito fala como se não fosse metafórico. É metafórico. Eu não vou me privar. As pessoas têm ansiedade. Têm ansiedade. Muitas reduzem a ansiedade fumando. Outras reduzem a ansiedade tomando substâncias psicoativas. Reduzem a ansiedade. Algumas substâncias ilícitas, como a maconha, ou substâncias lícitas que reduzem a ansiedade. Não vai resolver. Qual é a causa da ansiedade? Querem resolver o efeito. É igual o fumante, assim, eu vou deixar de fumar, não vou comprar mais cigarro. Não vai resolver. Você só vai prejudicar a si mesmo, porque está reprimindo um desejo. E é preciso educar o desejo. Então, você quer deixar de ser uma pessoa ansiosa? Trabalhe a noção de aqui e agora. O ansioso anda lá na frente. Anda no futuro. Ande no aqui e agora, porque o que importa é o que você sente no momento em que você está vivendo. O que importa é o que você está sentindo agora. E não se daqui a pouco você vai fazer uma prova ou vai viajar. Deixe o futuro, entregue o futuro ao futuro. O amanhã tem seu dia, dizia Jesus, tem seu dia. Então, é hora de você entender que as suas inabilidades só podem ser resolvidas pela integração de habilidades. Pela vivência de experiências que coloquem na sua mão instrumentos evolutivos. E não porque você fez meia dúzia de orações, tomou passe no centro e achou que está tudo bem. Estou protegida. Estou protegido. Ó, fui no centro, os bons espíritos vão me proteger. Não conte com isso. Quem tem que se proteger é você, de você. Porque o grande problema seu não é o outro. Não é ninguém, é você com as suas inabilidades. Aí você vai resolver o seu problema. E não acreditar que a sua proteção vem de um anjo da guarda. Um anjo de guarda, olha. Imagine, 8 bilhões de pessoas com 8 bilhões de desocupados ali, pagiando. Você já pensou? Cada um tem um ali. A babá. Anjo de guarda é babá. Fica ali, ó, à sua disposição. Resolvendo sua vida, nada atrapalhando, porque não deixa você crescer. Então, é esse raciocínio que nós precisamos construir para desconstruir um outro que nos mantém na ignorância, nos mantém prisioneiros de um modo de pensar que gera sofrimento, que nos retira a liberdade de escolhas. Tem gente que acha assim, olha, eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter feito aquilo. Não tem isso? Pessoas inseguras, indecisas, não sabem escolher. Se você tem duas opções, todas duas levarão a caminhos diferentes. Nunca é a mesma coisa. Se você escolher uma, vai seguir um destino. Se você escolher outra, vai seguir outro destino. Nunca é igual. Nunca. Então, qualquer que tenha sido sua escolha, viva aquela escolha, assuma aquela escolha, não se arrependa. Trate a sua escolha de uma forma a você crescer. Porque se você ficar pensando que a outra era melhor, você perde a energia dedicada à sua própria vida, porque fica arrependido de viver ou de ter escolhido. O destino é uma construção pessoal, é seu. O seu é seu, o meu é meu. Ninguém decide o destino de ninguém. Ninguém prejudica a ninguém. Todos somos responsáveis, cada um pelo seu próprio destino. Então, bem-aventurados os olhos os que têm os olhos fechados, e assim: bem-aventurados aqueles que refletem sobre si mesmos, têm o hábito de se posicionar como proprietário do que lhe acontece. Tudo que lhe acontece é você o proprietário, é você o centro, é você quem determina, é você quem decide, é você quem modifica. Comece a pensar que o nosso capítulo trata exatamente disso. Você é proprietário do seu destino, você é um espírito livre e cabe a você seguir como proprietário de si mesmo e da vida. Muita paz.